Valeu, Matheus, obrigado. Bom, pessoal, então, primeiro, boa tarde, valeu por terem vindo. Então, a minha palestra vai ser, e esses equipamentos aqui estranhos, é a gente falar o seguinte: como construir uma máquina e fazer dinheiro com internet das coisas, tá? Então, para me apresentar, meu nome é Jeff Prestes, eu sou developer advocate da PayPal, então por isso foi legal essa imagem, né? Um amigo meu sempre, ele me tentou me sacanear, achei o máximo. Falou, bacana, né? Então, código de APIs na mão, né? E aí, quem quiser conversar sobre a API da PayPal, né? Tem uma dúvida, a gente vai lá, abre no livro da API e consulta. Então, já trabalho na PayPal já fazem quase 3 anos. E aí, a gente está rodando por aí para mostrar os serviços da PayPal para os desenvolvedores. Mas tudo bem, vamos falar de dinheiro, né? Todo mundo acho que aqui curte dinheiro. Aí eu pergunto, até para começar, quem aqui já também mexeu ou mexe com Arduino? Uma galera. Quem aqui mexe, conhece, já usa, tem em casa um Raspberry Pi? Um pouco menos. Tal. Quem aqui tem interesse em conhecer, aprender sobre a internet das coisas? Ah, então, olha, então beleza. Então, estamos no lugar certo e vamos falar de dinheiro, isso aí. Aí, ó, e de dinheiro a gente entende, tá? Isso aqui é a credencial, eu até falei, não, eu tenho que falar para a galera que de dinheiro a gente entende. Porque em 2014, nós processamos, mundo inteiro, 228 bilhões de dólares em pagamentos. Seja mandando dinheiro, um colega mandando dinheiro para outro, seja você fazendo sua compra da inscrição da Campus Party. Quem pagou aqui a inscrição da Campus Party com PayPal? Aê, então já tem uma boa galera aí. Gostei, muito bem. Isso aí. E a gente, em pagamentos móveis, só pagamento por celular ou tablet, o ano passado rodou pela PayPal 46 bilhões de dólares. E aí vocês veem o porquê que está crescendo, porquê que a gente vai falar aqui de wearables, de beacons, porquê que a gente vai falar dessa tecnologia de móvel, tá? Muito bem, mas antes de mais nada, até para a galera não se confundir e ir embora. Seguinte, quando eu fiz o título da palestra, depois eu fiquei pensando, putz, cara, em inglês a galera fala assim, make money, é o nosso ganhar dinheiro. Então é o seguinte, quem está achando que a palestra é sobre isso, sobre fazer o papel moeda, não é essa palestra, então desculpa, sinto muito, talvez vale a pena você ir em outro aí, né, tal, não é essa palestra. E também não é de minerar Bitcoin, não é fazer Bitcoin, fazer o dinheiro desse jeito. Então, se a galera também, mas eu achava que você ia fazer Bitcoin. Sinto muito, também não é a palestra errada. Então, não é sobre isso, tá? A gente vai falar sobre IoT, internet das coisas. E aí a gente vai começar falando sobre o que não é internet das coisas, tá? Muito bem. Toda aquela série smart, geladeira smart, alguém lembra mais alguma coisa smart que estão lançando agora? Máquina de lavar smart, não sei o que smart, isso não é. Eu até vou falar para o colega aqui do som, só para falar com o seu vizinho, que eu acho que o dele está mais alto que o nosso, está atrapalhando aqui, então só para... Pessoal... onde o Steve Jobs lançou o Apple II, lá na Califórnia em 1977. Então, ou seja, eletrônica já é um negócio que já tem há muito tempo, não começou agora. E ela é eletrônica, não é internet das coisas. Por quê? Internet das coisas, já diz isso o nome, ó. Internet e milhões de serviços web que a gente tem por aqui. E mais as coisas. Então a gente tem sensor, motor, display. A gente pode ter até eletrodomésticos que a gente pode transformar numa... Arduino e tal, você está perdendo a eletrônica, que é legal pra caramba também, é muito bacana, mas não é a internet das coisas, é uma parte, tá? E aí é o seguinte, para você mexer com a internet das coisas, eu trabalhei com esse pessoal aqui pra gente criar as demos, tá? Tem o pessoal aqui do Things Hacker Team e tem o meu colega Igor, que a gente trabalhou nas demos. E aí, trabalhando com eles e vindo, a gente viu que putz, você tem que aprender coisas mais distintas. Você tem que ser um polimata. Aí o que é o polimata? É um cara, né, que vem do grego, aquele que aprendeu muito, só que tem conhecimento não restrito a uma única área. Você não dá para ser, se você é um especialista em mobile, não vai ter jeito. Você não vai conseguir fazer tudo isso. Se você é especialista só em eletrônica, você não vai conseguir fazer tudo isso. E aí, né, a gente estava pensando, poxa, deu uma desanimada. Aí até que eu vi um colega fazendo palestra sobre isso daqui, ele falou do Leonardo da Vinci. Aí eu falei, pô, que legal, cara. Eu admiro pra caramba. E aí alguém fala uma coisa. O Leonardo da Vinci, ele era só matemático? Opa, volta. Então, saber sobre eletrônica, tá? Então, ter conhecimentos básicos de eletrônica. Mobile, que no caso aqui, a gente até as coisas novas sobre como beacon e wearables, tá? Tecnologias, esses smartwatches aqui, que no caso eu estou usando o Moto 360 da Motorola e eu estou usando o Gear 2 da Samsung, tá? E também coisas sobre sistema operacional. Porque se você usa o Raspberry Pi, ele está rodando um Debian ali. Então você precisa saber sobre Linux para poder configurar, para poder ajustar o seu Raspberry Pi. E aqui ó, tem um pouquinho das tecnologias que a gente usou para criar a solução da máquina de dois que eu vou mostrar para vocês. Olha só. PHP no server-side, com o banco MySQL, ele acessando as APIs da PayPal e usando o MQTT. Quem aqui já ouviu falar do MQTT? Ninguém ouviu falar? MQTT, pessoal, é um protocolo de mensageria que foi criado para que uma máquina converse com outra. Tá? É um protocolo, é um socket bem leve que um Arduino consegue conversar com, por exemplo, um Raspberry Pi. Ou até mesmo um Raspberry Pi consegue conversar com um servidor que está na internet. Que é o meu caso aqui com a máquina, tá? Então isso é o MQTT. Aí eu usei isso na parte do servidor. No client, eu fiz um client em Java que tem algumas libs em C, nativas em C. Tá ok? Na parte de hardware, de eletrônica, ele tem um Raspberry Pi. E também a gente tinha um outro carrinho que nós produzimos que estava usando Raspberry com o Arduino via serial. Só que aí a gente fez uma versão uma versão melhorada, que a gente está usando só o Raspberry. Mas Arduino é um conhecimento legal de ter. Como disse, o Raspberry Pi usa Debian, então você ter conhecimento sobre Linux ajuda e muito, tá? E aí, a gente fez o client aqui do aplicativo para você poder fazer a compra usando um wearable. Então a gente, aí é Android, tá ok? E aí o beacon para ele detectar, que eu já vou explicar para vocês. Ou seja, é pouco ou muita coisa, gente? Pouco ou muito? Né? Acho que... Alguém... Ó, seguinte. Quem aqui contou quantas tecnologias diferentes a gente usou aqui para criar a solução? Quem falava ganhava uma almofada. Vamos lá, ó. Ele falou que sabe. Quanto que foi? 15 tecnologias diferentes. Por favor, uma almofada aqui para o rapaz, para ele ficar confortável, uma almofadinha da PayPal. Então, 15 tecnologias diferentes, pessoal. Então, ou seja, é o lance do Da Vinci lá. Você tem que conhecer um pouco de tudo. E aí, depois de você conseguir fazer isso, você ganha um superpoder. Você começa a lançar o raio iotizador sobre as coisas. Aí você fala, mas esse cara é louco. De onde ele tirou esse raio iotizador? Quem já viu aquele meme do raio gourmetizador? Já viu, né? Não tem aqueles memes lá? Cachorrinho quente, chubreguinha lá, era quanto? R$2. Aí você lança o raio iotizador. Não, que agora a salsicha, ela é especial, ela é feita com um porco tratado com milho que veio da Suécia. Tal, nananana, vai, aí o cachorro vira R$15. Então, gente, você pega aquela sua coisinha, aquele seu brinquedinho, aquela sua coisa e lança o raio iotizador sobre ela. Entendeu? E começa a fazer coisas para ganhar dinheiro. Entendeu? Porque você já conheceu tanta coisa, começa a ter esse poder. Então vamos ver onde a gente lançou o raio iotizador. Primeiro, foi no carrinho. Tá? Vai lá, R$100, R$200, dependendo do tamanho do carrinho. Ele era só isso. O que a gente fez? Nós compramos o carrinho. Tiramos toda a parte eletrônica deles, deixamos só o motor e o chassi. E aí a gente fez um app, né? No caso, o meu amigo aqui, Ricardo, que está aqui, está até meio cansado porque virou noite para fazer o negócio. A gente aí ajudei ele a construir, a gente construiu junto. Que ele vai e você aluga esse carrinho. Imagina o seguinte, você vai aqui na Campus Party e tal, às vezes você não quer comprar o carrinho, você quer só brincar um pouco. Ah, então você pode alugar o carrinho, tá? O que ele faz? Olha só a sequência, você vem, você baixa o aplicativo do carrinho. De crédito, ele volta para o celular falando, o dinheiro foi cobrado. Lembrando, Android, aqui o gateway é feito em PHP. Vira para a direita, vira para a esquerda, anda, volta. E aí, com essa câmera aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem uma câmera, que é uma câmera do Raspberry Pi. Alguém me ajuda aqui, por favor, para não ter um acidente mais grave. Obrigado. Animação da palestra, né, vocês até. E aí aqui tem uma câmera do Raspberry Pi, que está mandando a imagem de volta para o celular. Então você vai vendo, à medida que você vai andando com ele, você vai vendo por onde você está andando. E aí o seguinte, uma coisa que a gente tirou aqui, opa, que eu considero uma evolução, foi a necessidade do Arduino para controlar os motores. A gente comprou uma placa, uma ponte H, já uma placa pronta, que aí a gente não precisa mais do Arduino. Então a gente controla os motores acionando a GPIO. Liga uma GPIO, ele vai acionar o motor, por exemplo, traseiro, numa determinada polaridade, então o motor vai para uma direção. Se a gente desliga, aciona outra GPIO, ele vai mandar corrente para o motor, só que invertida a polaridade, então ele vai andar numa outra direção. Tá ok? E a mesma coisa o motor servo que vai controlar se o carrinho vai para a direita ou vai para a esquerda. Tá? Então, ou seja, você isso aqui, o que, que você faz? Você já monta o carrinho, que você pode alugar esse carrinho. Imagina num parque, você pode levar lá num parque, por exemplo, e fazer um stand e falar, olha, eu alugo o carrinho de controle remoto. Porque às vezes a pessoa, de novo, tem gente que já tem tanta coisa em casa, que não está afim, ah, vou comprar, vai ficar lá no coisa. A minha mulher já faz isso em casa, fala, ó, seguinte, a tua oficina lá já está lotada. Se entrar alguma coisa, tem que sair outra. Aí eu ferrou, né? Já não posso mais ter mais nada em casa, já ferrou, a mulher já proibiu. Então o que, que eu faço? Eu poderia alugar o carrinho. Ou seja, você começa, é uma forma de você ganhar um dinheiro. Parece maluco, não parece o que eu estou falando? Parece meio doido. Fala, não, mas ganha, alugar carrinho e tal. Mas, gente, isso aqui é uma ideia. É uma ideia que você pode criar. A outra coisa, então aqui... Multi, comprei algumas, tá? Aí você substitui essa parte aqui para controlar os dois motores. E o código, pessoal, tanto do Gateway PayPal quanto o do Brasilino. Aliás, o nome do projeto é Brasilino. Alguém tem uma ideia por quê? Tem uma ideia de onde veio esse nome Brasilino? Valendo uma outra almofada. Vamos ver. Ninguém tem uma ideia? Vai lá. O pessoal da organização, pode ver um microfone aqui para o rapaz, por favor? Eles já vão levar ali o microfone. Vamos ver se ele vai aceitar. Por que Brasilino? A resposta, metade dela está aqui no coisa. Ali. Ali, dois ali, vamos ver. Quem acerta primeiro?
Opa, Brasil e Arduino?
Não, quase isso. Vamos lá, eles queriam testar. Pelo jeito eles pensaram a mesma coisa, desistiram.
Isso, vai lá. É brasileiro e Arduino?
Não.
Não também?
Não, quase. Ele falou Brasil. Vamos lá. Bom, dica. Tem a ver com, a primeira parte é ver com, vamos testar, ele falou aqui, ó, vê cá, que acho, vamos ver, ele tem aqui uma ideia, por que que o projeto se chama Brasilino? Aqui ele, aqui.
Brasília com Arduino.
Aê, muito bem, ele ganhou, uma salva de palmas pra ele, pessoal, isso aí, é a mistura de uma Brasília com Arduino, a gente não pode fazer ainda a carcaça de uma Brasília amarela pra colocar no carro, mas essa é a ideia. Muito bem, pessoal. A gente está no palco de software livre. Vocês repararam que a gente, só com open hardware e com software livre, software open source, a gente construiu isso aqui? Falei alguma besteira ou não? Olha lá, a gente usou OpenJDK, Java, PHP, a gente usou open hardware, que é o Raspberry, pode usar o Arduino, também é open hardware, certo? Ou seja, Debian, que é o sistema operacional, é o Linux. Ou seja, com software livre você pode já criar uma máquina para ganhar dinheiro com open hardware. A gente não pagou nada de royalties. O John McDougall Hall estava outro dia aqui, até eu dar um abraço nele e falou: ô, velhinho, obrigado, cara, obrigado que você está me ajudando a ganhar dinheiro. Obrigado. Né? Ou seja, você só usando software livre e open hardware você já consegue usar. Fazer as suas máquinas para ganhar dinheiro. Vamos lá, o segundo máquina que ganhou raio iotizador. É essa maquininha aqui. Era só o quê? Era uma simples máquina. Ela só chegava perto e já liberava o docinho para você. Eu falei, pô, aí outro dia eu estava querendo comprar um docinho e tal. Pô, podia fazer uma máquina, né? Se a gente fizesse uma máquina que vendesse doce, pô, ia ser bacana. Não preciso comprar uma vending machine para fazer uma máquina que vende alguma coisa. Certo? Eu posso construir. Vamos lá, já não temos. Vamos lançar o raiotizador sobre a maquininha. E aí o que a gente fez? E aí a gente criou. Ali que dentro dessa máquina, pessoal, eu até tenho ali fora, depois eu mostro para vocês ela aberta. Aqui dentro tem o Raspberry Pi. um relé que está no módulo que eu comprei. Que o pessoal, tem alguém do Lab de Garagem aqui? Ou que participa do fórum do Lab de Garagem? Tá bom. Tem? Ah, legal. Então, eu vi até que o pessoal do Lab de Garagem ia dar um pulo aqui, porque eu comprei o módulo relé do Lab de Garagem. Em vez de fazer lá a placa, falar, ah, deixa eu comprar, ele já tem um módulo super bom, pronto. Tem um módulo relé aqui e um motorzinho 6 volts, DC, tranquilo, que aciona aqui o motor. Então, e aí o Igor, né, a gente trabalhou junto e o Igor montou um software para celular, porque aqui dentro tem um beacon. A gente colocou fora para mostrar, mas aqui dentro dele a gente pode colocar um beacon, tá? Que é isso aqui. Tudo, aliás, todo mundo sabe o que é um beacon? Quem sabe? Não? Então, muito bem, pessoal. Ah, ele sabe aqui, o fotógrafo sabe. Muito bem, pessoal. Um beacon é um dispositivo de Bluetooth de baixa energia que ele fica emitindo sinal para você. É como beacon, de inglês, significa farol. Sabe farol que fica geralmente em porto? Né? Principalmente antigamente, tipo farol, que ficava emitindo sinal para você o quê? Se localizar. Ah, legal. Se o farol está ali, a entrada do porto é para lá. Então é a mesma coisa, o beacon para o celular. Depois, daqui a pouco, o Igor vai entrar mais detalhes, mas a ideia é que ele já vem, eu chego perto e ele já notifica o meu celular, avisando, olha, tem uma máquina, você está perto de uma máquina de doce. E sabe o que o celular faz? Ele pega e notifica aqui o meu celular. Ele manda uma notificação. Olha, tem uma máquina de doces aí perto. Você quer comprar um doce? Aí você vem, clica aqui nele, e aí o que, que acontece? Vamos lá, né? Eu tô falando e tem outro diagrama. Então é o seguinte, ele vem, detecta a máquina, notifica o relógio, o cliente confirma a compra, chama o web service da PayPal, aquele mesmo gateway, cobra a venda, volta a autorização, e aí o que acontece? Voltando a autorização para o celular, ele chama via MQTT, via socket, ele avisa o Raspberry, falando, Raspberry, solta o doce, aciona o motor. O que, que o Raspberry faz? Ele vai, aciona o motor da máquina e o doce cai. Então, ou seja, você pode fazer uma máquina dessa, tá? Deixa eu só voltar. Ah, aqui o diagrama que daqui a pouco o Igor vai explicar. Mas você pode criar uma máquina dessa, gente. Essa máquina já não é tão maluca a ideia, vai. Essa jamais... Dá pra colocar numa escola uma maquininha dessa, pessoal? Dá, não dá? O pai, a mãe, a coordenadora pedagógica vai detestar, né? É, fica comendo doce, vai engordar as crianças, não é saudável. Vai falar aquilo. Mas a molecada vai gostar ou não vai, pessoal? Ninguém gosta de M&M aqui? Oh, ele gosta lá, já tá até querendo, já quer comprar. Então, pessoal, você pode colocar a máquina, eu podia colocar a máquina aqui no campo, vou colocar amanhã no lugar da Campus Party? Mais duas máquinas? Aí, ó, já podia ter duas máquinas aí. E aí o que acontece? Você pode vender uma máquina e vender doce. Gente, de novo, isso aqui são só ideias. Mas é alguma coisa impossível de se construir, pessoal? Fala pra mim aqui, é difícil ou não? Quem achou fácil? Fácil? E não dá pra fazer dinheiro, pessoal? Você pode colocar, cobrar R$4 aqui por um pote de M&M's e você vende. Você precisa lá, tá lá pra vender? Não. E o que é mais legal, o dinheiro já cai direto na sua conta com o PayPal, porque a gente vai lá, transaciona o valor e já traz, né? Eu queria até pedir agora para o Igor vir aqui na frente, que o Igor queria explicar um pouquinho com mais detalhes para vocês sobre o beacon. Até para, já que muita gente não conhece, aí se você puder dar uma palavrinha aí sobre o beacon.
Bom, boa tarde, pessoal. O Jeff já explicou um pouco o que é o beacon. O beacon, ele é um dispositivo Bluetooth, que quando implementaram o Bluetooth Low Energy, ele foi capaz de ser implementado de uma forma muito mais otimizada. E o que, que ele é? Ele é um aparelho que fica basicamente dizendo eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, para todos os celulares que estão em volta dele. Por quê? Porque melhor do que o GPS, ele é capaz de dizer precisamente aonde o usuário está. Se você tem uma loja, ou por exemplo, um espaço como esse, fica difícil com precisão confiar no GPS para dizer em que setor ele está. Com o beacon, poderia ser colocado, por exemplo, um beacon na frente de cada palco e o seu aplicativo saberia exatamente na frente de qual palco você está, ou qual setor, ou qual ambiente. Isso já é usado nos Estados Unidos, por exemplo, em lojas, para fazer uma orientação do cliente dentro da loja. Porque ele sabe em qual setor o cliente está, por conta do celular ele sabe qual o perfil do cliente, e com isso ele consegue fazer uma propaganda e uma mídia bem direcionada para aquele cliente. Só que para nós desenvolver... low energy no Android, fazer toda a sua implementação, decodificar essa string de caracteres e aí trabalhar. Mas a OutBeacon, uma empresa, criou uma biblioteca open source desse decodificador do beacon, manager e tudo mais, para que fique igual, fique fácil trabalhar com ele. E com isso, você pode fazer com que o seu aplicativo saiba aonde o usuário está precisamente. E com isso... De duas formas. A notificação, que quando você joga uma notificação na tela, ela é jogada automaticamente para o relógio, ou através de um aplicativo para o relógio. Um aplicativo que ele, sem sair do relógio, ele faz todo o fluxo, ele tem um fluxo que começa na notificação, mas ele entra para uma seleção, para uma escolha de produto, por exemplo. Digamos que eu estou vendendo um produto com múltiplas cores. Ele pode, ao ser notificado, escolher a cor do produto, fazer a compra, ser apresentado um QR Code de confirmação de compra e ele só retira com o atendente, por exemplo.
Valeu, Igor. Então aí, ó, pra gente fazer uma demonstração, então aqui já tem um código do Igor para quem quiser baixar, entrar no GitHub do Igor, pegar o código do Android, tá? Dando isso aí.
Endereço
do... Alguém pediu para passar o endereço do quê? Quem foi? O que que era? Falei no microfone, desculpa.
É que não deu para enxergar daqui o endereço do GitHub dele. Você pode falar para a gente?
Ah, eu vou colocar no final. Eu já vou colocar. Já o do Igor. Então, muito bem. Ó, subiu. A máquina está esperando. Igor, por favor. Até o seguinte, a moça que fez a pergunta quer saber o GitHub. O Igor vai comprar um doce, vai deixar aí com você, para você não esquecer mais o GitHub dele. Igor, por favor, vamos lá. Faça a gentileza aqui. Ele vai dar permissão. Só para saber, pessoal, essa tecnologia que a gente está usando aqui para você fazer essa compra automática, tudo, é o Reference Transaction. Tá? Quem já ouviu falar do Reference Transaction aqui da PayPal? É o seguinte, o Reference Transaction você vai ver, olha lá. Já acabou de... Olha lá, você viu que eu recebi a notificação do celular do Igor. O Igor foi, fez a compra para ela, a PayPal cobrou. Aí ele voltou, ele mandou uma notificação para o servidor. Aquele que está lá na notificação para o servidor da Eclipse. E aí a máquina que estava escutando recebeu e liberou. E ela acabou de ganhar ali, já está pegando o GitHub dele ali. Acho que espero... Igor, você é solteiro? Ah, ainda bem, senão se tivesse namorada já ia ficar bravo com você já, né? Já pensou? Vai saber se ele está dando só o GitHub ali, né? Tudo bem. Mas beleza. Então, muito bem, pessoal. A máquina é que não dá... Ô, Igor, você faz um favor, compra de novo aqui. Deixa eu ver se a maquininha já está até falando. Vamos lá. Aí, tem que pegar mais um copo. Tem mais um copo aí? Mais um copo daqueles? Ih, não tem. Alguém tem um copo descartável? Não, é isso, esse aqui, muito bem. Igor, por favor, compra mais um doce aí. Ele não quis falar agora. Ah, também, né, Jefferson? Muito bem, se você não ligar o microfone, no fone não vai sair. É um espetáculo, né? Por mais que a gente evolua, ainda precisa de energia elétrica ainda, né? Bateria e tal. Vamos lá, mais um pouquinho de doce.
Obrigado.
É a maquininha educada, palmas para a máquina, gente. Vai, ela foi boazinha, foi educada. Esse aqui é. Cadê um rapaz ali que falou para criar duas máquinas aí, que estava querendo doce?
Aqui agora não tem ninguém.
Ih, já foi embora, então não vai ganhar doce.
Eu queria saber como é que eu faço.
Muito bem, pessoal.
O
carrinho, gente. Vamos lá, a gente pode tentar fazer o carrinho andar também. Vocês querem? Vamos tentar? A gente estava com problema porque estava com muita... Como tem muito Wi-Fi aqui, a gente estava com interferência, então ele mandava o nosso glorioso Ricardo mandava o comando para andar para frente e depois de 10 segundos é que a máquina recebia o comando e andava. Vamos ver se agora aqui a gente melhorou. Vamos ver. Vou abrir aqui mais um terminal. Vou conectar aqui na máquina.
Essa segurança, porque a PayPal fica com seus registros todos guardados para ela. Você não precisa colocar.
Esse aqui, gente, eu a garanto que na sua casa funciona. Só você com a sua internet funciona. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se ele vai conectar lá em cima. Opa, deixa eu aumentar a fonte. Beleza, agora já tá. Vamos lá. Speedberry. Muito bem. Trouxe. Peraí. Não, vamos pagar isso aqui que não precisa editar. Java. Menos jar. De novo, nosso amigo brasileiro. Client. Muito bem. Deixa só que desconectar o bicho aqui, né? Que vai que ele resolve andar, vai cair daqui da mesa.
Aqui mesmo, nesse corredor do meio.
Nesse corredor do meio você vai ver.
Dá uma olhada lá.
Tá bom?
Obrigado.
Ricardo, por favor, vou subir aqui o Brasilino. Opa. Tinha um espacinho a mais aqui. Ó, vocês estão sentindo o detalhe aí, né? Se só pra ele, no editor aqui já tava meio lerdo. Vamos ver, espera, não faz nada ainda. Aí, ativou. Aí, vai pra trás. Foi. Agora parou, direita. Ih, já começou o lag já da rede. É, esse... Aí, parou. Direita, vamos ver. Vai, esquerda agora. Vai pro outro lado. Muito bem. Vai, meu filho, vai. É, já deu um chabu aqui. Que ficou... Aí, virou pra esquerda. Então, tirando esse lagzinho aqui por causa da rede, vou até deixar ele no chão aqui. Mas aí, se você... fizer com o Telnet também, ele vai, ele a gente fez com socket aqui, tá? Então, mas você também poderia usar o MQTT e fazer ele. Antes de entrar nessa tela, o Ricardo também, ele fez o quê? Ele também fez aquela assinatura do Reference Transaction que eu comecei a falar e não terminei. O que é o Reference Transaction da PayPal? É uma transação referenciada, ou seja, você pega o seu cliente, o seu possível cliente, manda para a PayPal. Ele vai concordar que você debite no seu cartão de crédito toda vez que você quiser fazer uma venda ou um aluguel. Tá ok? E aí, o que acontece? E aí, com isso, o seu cliente precisa. Você armazena uma chave que a PayPal vai dar e o seu cliente não precisa voltar de novo toda vez, colocar dados de cartão de crédito ou pedir. Você viu que o Igor, da outra vez que foi fazer a compra, foi super simples. Ele entrou. Clicou em comprar, foi. Se for fazer aqui com o relógio, se eu quiser também, eu venho aqui, clico no comprar e foi. A PayPal já faz todo o processo e background para você e avisa, ó, a compra foi feita. Então, esse é o Reference Transaction. Então, o que permite a gente fazer isso daí. Ou seja, vamos recapitular? O Polimata é o quê? Valendo um outro... Ali, ó, por favor, o microfone. Meninas... Elas estão ali, vendo quem vai, vem a nossa querida dessa vez, aqui o rapaz de amarelo, vamos lá.
Polimata é a pessoa, né, a pessoa que tem bastante conhecimento, não bastante conhecimento, mas um conhecimento em várias áreas de formação, de cada um, no caso as ferramentas livres mostradas aqui.
Isso, muito bem, um salve de palmas para ele, merece aí, fica confortavelmente com a coisa. Porque é isso, gente. Eu vou falar para vocês. Sou especialista em tudo isso? Não. Aqui está o Riojo e o Vinícius, por exemplo, que entendem. Eu aprendi muito com eles da parte de eletrônica. Eu sou um especialista na parte de Android? Não sou. Eu faço os programas, tudo, mas, por exemplo, eu tive ajuda do Igor e do Ricardo, que são especialistas em Android. A minha praia é mais server-side. Mas o que acontece? Eu falei, pô, ajuntando com essa galera e sendo humilde e aprendendo... De novo, Polimata, eu pude construir isso aqui. Ou seja, eu trabalho em equipe, a gente conseguiu construir isso. E aí, de novo, pessoal, com a ajuda do software livre, você consegue montar todas essas stacks aqui. Ou seja, você não tem nenhum copyright para você se preocupar quando você criar a sua máquina. Agora, e negócio? Gente, isso aqui é uma maquininha simples que eu estou trazendo para demo. A gente estava trabalhando, um outro cara que também eu considero um polimata, que é o Luiz Leão. O Luiz, ele estava construindo, ele já praticamente terminou uma máquina de pimbolim, uma máquina de pebolim, com o raio, ele também lançou lá o raio iotizador na máquina de pimbolim. Ou seja, você não precisa mais da ficha para jogar. Você chega na máquina, ele está fazendo um clientzinho web, você entra no site, compra a ficha, a máquina recebe aquele comando de que a ficha foi comprada e libera a bolinha. Você joga, quem fizer 10 gols primeiro, quem perder a partida, vai até 10, quem perder a partida paga o jogo. É um jeito. Sabe quando aquelas máquinas arcade, você acha que tem, não tem interesse ainda? Fala a verdade. Toda vez que tem aquelas máquinas lá de arcade, não é legal? Por que, que você tem que comprar uma moedinha daquele treco, gente? Eu fui lá, tem um lugar aqui em São Paulo que eu vou lá pra jogar de vez em quando. Você tem que ir no caixa, ir lá e comprar a fichinha. Precisa? Hein, pessoal, diz pra mim, precisa sim ou não? Quem acha que precisa? Ninguém. Então o que que podia fazer? A gente não podia lançar um raiotizador naquela maquininha de fliperama? Quem acha, sim ou não? Ah, dá pra lançar, não dá? Então fica o desafio aí pra vocês, pessoal. Quem quiser pegar uma máquina de fliperama, uma máquina de pibolim, ou qualquer outro jogo, que quiser também lançar um raiotizador nela e fazer ela se tornar uma internet das coisas, você poder ganhar dinheiro com isso, depois tem os meus contatos, entre em contato com a gente, que a gente tem todo o apoio, tem toda a vontade, né, de dar um apoio aqui. E a gente acabou de mostrar aqui. Yes! Funciona. Funciona. E aqui, ó, esses os aplicativos, para quem quiser já instalar e tiver Android, nessa página aqui já tem os aplicativos, já tem os APKs compilados. Mas quem não quiser, já tem aqui, ó. Aqui já tem o. Faltou. Já tem aqui o Android pro carrinho. Desculpa. Aqui já tem o Android, o aplicativo Android. Vamos lá, deixa eu ver se aqui funciona o metafone. Então já vai estar no meu slide share.net.com/jeffprestes. Eu vou subir os slides, então já tem ali. Ou seja, pessoal, quem quiser, código aberto, hardware aberto. E vou falar, a maquininha aqui, isso aqui tudo se custou com Raspberry e tal, foi, acho que... R$250 para montar por causa do custo da Raspberry. E o carrinho também, aí o carrinho já foi mais caro, né? O carrinho já chegou aí já uns R$500, R$500 e poucos já foi o custo do carrinho. Mas é uma coisa que qualquer um aqui pode pegar, estudar e fazer. Tá ok? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Qual que, vamos ver, para ganhar aí mais um, a nossa amiga ali, ó, porque eu tenho bastante ali ainda, dá para fazer a coisa. Para quem, vamos ver primeiro, qual que é o super poder, depois de estudar tudo isso, você ganha? Qual é o super poder que você ganha depois de estudar tudo isso? Vamos lá, ih, agora ferrou difícil. Quem que, você vai decidir, quem que levantou a mão primeiro? Ah, vai lá, você que está aí atrás, quem que foi? Ela está indecisa. Quem levantou primeiro?
Você.
Ela está confiando nele. Pode ser, vai lá. Qual que é? Dá pra, deixa ele falar. Qual que é o...
Raiotizador.
Aê, muito bem. Isso aí. Eu quero ver todo mundo aplicando um raiotizador nos seus internet das coisas. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Olha lá, já tem uma dúvida ali, por favor, para o camarada.
Olá, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela apresentação, fantástica, e as coisas que vocês fizeram, estão de parabéns mesmo. A dúvida é a seguinte, pelo que eu entendi, aí me corrija se eu estiver errado, mas a comunicação do celular, ele é notificado pelo beacon, e aí ele faz a comunicação via web, quer dizer, ele tem que estar conectado na internet, e aí o cliente que está, por exemplo,
andando na máquina... Para o beacon funcionar, o Bluetooth tem que estar também ativado.
Ah, então essa que é a dúvida. Não daria para o celular se comunicar via Bluetooth direto com a máquina? Para impedir esse delay?
Não, na verdade, senão você tira a internet das coisas. Aí ele fica só um robô. Aí você entendi. Pode até fazer. Mas para ele ser internet das coisas, ele tem que estar usando o serviço web, que no caso é a PayPal.
Ah, perfeito. Aí tem que ficar conectado.
Aí é robótica, mas dá para fazer.
Beleza, obrigado.
Alguma outra dúvida, pessoal? Aqui, ó.
Muito bem.
Ele aqui de branco primeiro.
Então.
Você falou que tinha esse... Oi.
Como a máquina sabe que o pagamento foi aprovado? Ela está na internet também?
Não, então. Ela está conectada. Como é que ela sabe o pagamento? Você lembra do protocolo? Não sei se você estava no começo da apresentação, o MQTT?
Sim.
Isso, então. O servidor envia uma notificação para a máquina via MQTT para aquela fila. A máquina está escutando, via Raspberry, né? Ela está escutando essa fila. E ela, quando ela recebe o comando de libera, aí ela faz isso. Então, ou seja, é nesse slide aqui, ó.
Mas esse comando vem da internet ou ele vem do celular?
Não, esse comando vem para a máquina, ela está vindo via internet. A máquina, ela está na internet. Entendeu? Internet das coisas. De novo, gente, tudo que a gente está fazendo aqui é com internet, para ser internet das coisas. Senão é só eletrônica. Tá? Beleza? Eu acho que tinha um pessoal da organização aqui, o Paulo, que eu só vi agora procurando você, não estava te encontrando, Paulo. O Paulo só veio para me dizer que o tempo acabou. Oh. Turma, eu, o pessoal aqui, o Ricardo, o Yoshi, o Vinícius, o Matheus e o Igor, nós estamos ali na bancada da PayPal. Então, quem quiser mais dúvida, quem quiser ver mais perto os circuitos, ver o carrinho, né, tudo, procura a gente ali, tá bom? Eu queria também aproveitar, a gente vai sortear, depois retweetem, a gente vai retweetar o slide share da palestra, retweetem que a gente vai sortear, a gente está com uma impressora 3D ali, que a gente imprime, você vai, escolhe o seu meme, né, ou o seu avatar, e você ganha uma estatuazinha feita com impressora 3D, tá? Então depois a gente vai sortear isso no Twitter, o meu Twitter é @jeffprestes, tá? Então quem quiser já anota aí, já me segue, que a gente vai sortear vocês vão levar para casa um busto de vocês, impresso, uma impressora 3D, super massa, beleza? Obrigado pessoal, e até a próxima. É sorteio.
Vai ganhar mais uma foto, né? Hã? Vai ganhar mais uma